acabou de passar ali finalzinho de ano, muita gente viajou e falta menos de um mês para o carnaval. Já tem gente pensando na próxima viagem. E por isso a gente traz aqui mais uma vez um alerta já conhecido, mas que sempre vale a pena fazer. Para você que está ouvindo a gente, assistindo a gente pelo YouTube, não cair em golpe, evitar roubadas aí durante o seu período de folga e poder aproveitar com mais tranquilidade. A gente está falando sobre aqueles cuidados necessários com o aluguel por temporada. Pois é, essa chegada aí de mais um feriadão está se aproximando cada vez mais. Libera para a gente esse alerta, esse sinal vermelho aí. Será que está tudo bem? Será que a minha viagem não está comprometida? Para falar sobre isso, a gente está ao vivo agora com o Thiago Ora, que é advogado especialista em direito imobiliário. Bom dia, Thiago.
Bom dia, obrigado pelo espaço e espero contribuir com vocês.
Thiago, para a gente começar, então, eu queria que você listasse os primeiros cuidados que a gente deve ter ainda na hora de procurar um lugar para ficar. Eu sei que muita gente já deve estar fazendo sua pesquisa, deixou alguns lugares salvos ali nas plataformas digitais, ou então está fazendo contato. O que, que eu tenho que observar?
Claro, claro. Bem, a locação por temporada ela tem algumas particularidades, né? Uma delas é que o locador pode exigir de forma antecipada o aluguel. E usualmente isso é utilizado até como natureza de garantia, né? Mas nós temos aí uma série aí de requisitos e obrigações que tanto o locador como o locatário devem previamente se atentar. Tá? O locador também tem que prestar muita atenção, não é só o locatário, não. Né? Vamos começar pelo locador, por exemplo. Tá? Ele pode e deve exercer previamente, tá, o direito de cobrar o aluguel. Tá? Isso aí é importantíssimo. Tá? Detalhar de forma minuciosa os móveis e utensílios que guarnecem o interior do bem, inclusive talheres, etc., tá? Para evitar aí uma deterioração do seu próprio patrimônio. Né? Atentar-se ao prazo ajustado do contrato para não violar os requisitos da locação por temporada, porque qualquer prazo acima de 90 dias, né, a gente já ingressa na locação tradicional. Né? E aí você abarca dentro de um universo que protege o locatário. É, então, o locador deve observar claramente esses principais aspectos. Já o locatário, por sua vez, tá, antes de fechar o contrato, eu aconselho, como profissional aí do direito, que ele procure em plataformas que têm uma reputação amplamente conhecida e divulgada pela mídia, né? Não buscar alugar pelo menor preço, muitas vezes o barato sai caro, né? E depois ele vai ter que buscar indenizações na via judicial. Importante também verificar comentários, avaliações, você confrontar com fotos, com outras plataformas, buscar comentários de locatários anteriores, né? Isso é importantíssimo. Tá? E, mais importante, desconfiar de preço baixo. Né? Não é usual um imóvel, por exemplo, próximo da praia, ser alugado, né, por um preço muito inferior ao mercado. Tem algo estranho. Nós vivemos hoje num mundo tão globalizado, né, com as facilidades, não, a gente pode se deparar com uma fraude aí, né?
Tem um ponto importante que você colocou, que é a questão de pagar antes, né? Mas paguei, reservei, cheguei lá. E as condições do imóvel eram diferentes daquelas que foram prometidas, das que eu vi na foto, não consegui fazer vistoria antes, sou de outra cidade, cheguei lá. E agora, eu posso exigir a devolução desse dinheiro integralmente? Se eu optar por ficar mesmo assim, mesmo as condições sendo diferentes, esse valor também muda? O que eu faço nesse caso?
É o preço da modernidade, né? Isso acontece, né? O que eu sugiro é entrar em contato com o locador e com a plataforma, tá? Se for uma locação tradicional por temporada, locador, locatário, entrar em contato com o locador. Se for via plataforma, né, abrir um chamado dentro da plataforma. Mas eu sugiro igualmente tirar fotos do local, registrar todo esse acervo por e-mail, documentar isso, porque oportunamente o prejudicado pode ingressar com uma demanda administrativa no PROCON ou entrar com uma demanda judicial, tanto na vara civil tradicional ou no juizado especial, né, que é o antigo Tribunal de Pequenas Causas, né, buscando aí indenizações, né, a restituição integral, dano moral, todo o prejuízo vivenciado, ele pode buscar essa reparação. Mas se o locatário quiser evitar a via judicial, é sempre prudente buscar um acordo administrativo, talvez devolver o imóvel mediante a devolução integral daquilo que ele pagou, né? A conversa sempre é recomendada para a gente evitar o litígio lá na frente.
Você falou aí da questão da confiança, né? De buscar realmente plataformas mais conhecidas, que tenham um histórico, que você possa ali ver os comentários de outras pessoas que já ficaram também, avaliaram esse local, né? Mas, como você disse também, às vezes aparece aquele negócio da China. Estão ali passando pela rede social e tem um anúncio particular. Nossa, que negócio imperdível. Aí, fui lá. Paguei antes, aluguei, cheguei e às vezes o local nem existe. Como é que eu procedo nesse caso?
Normalmente, tá, as plataformas costumam indenizar e tem o tipo de seguro, tá? Por isso que o aluguel via plataforma hoje, ele usualmente é muito utilizado. É por isso que eu bati tanto na tecla de você buscar uma plataforma segura com uma boa reputação. Hoje todas são seguras, tá? Mas todos estão sujeitos a algum tipo de fraude, né? As plataformas não conseguem controlar isso na raiz. Erros podem acontecer. Se isso acontecer, né, é prudente igualmente resguardar todo esse acervo, tá? Inclusive a plataforma pode ser ré numa eventual medida judicial, né? A responsabilidade é solidária, tá?
E no caso de não ser pela plataforma, de ser particular mesmo.
A premissa é a mesma, né? Mas aí o litígio é entre particulares, né? Inter partes, né? Deve-se buscar aí a indenização perante o particular, né? É um pouco mais difícil, né? Uma PJ tá ali estática, né? A pessoa física, né? Você vai ter dificuldades com localização, audiência, citação, mas a premissa é a mesma. Cabe aí o direito de ação, né? A judicialização pelo lesionado.
É isso. E outro detalhe, acho que vale a gente falar também, né? É ficar atento com possíveis gastos extras, né? Porque muitas vezes está ali, não pelas plataformas, mas quando você aluga diretamente com o dono do imóvel, ah, esse aqui é o valor da locação. Mas de repente tem alguma coisa embutida aí também, né? Ah, tem que pagar a água à parte, ou eletricidade à parte por causa do ar-condicionado, né? Então tudo isso tem que estar muito bem conversadinho antes, né? O que que a gente tem que prestar atenção no contrato, se a gente for fazer fora de plataforma? Direto com o proprietário do imóvel, o que que não pode faltar nesse contrato?
Exato, exato. Muito bem colocado, tá? Inicialmente, eu sugiro, tá, sempre a assistência de um profissional qualificado e com capacitação jurídica para analisar esse contrato, porque a pessoa leiga, às vezes, não tem a malícia, né, necessária para impugnar alguma cláusula contratual. Mas, basicamente, em se tratando de locação por temporada, tá, normalmente se cobra, sim, tá, prorrata da energia elétrica e da água, tá? Isso vai variar de contrato para contrato, não é uma regra, tá? A depender da localidade, mas é usual que o locador, né, cobre ali ou via reembolso ou entrega o boleto para que o locatário pague, né? Mas é usual, sim, inserir essa cláusula, né? Uma outra disposição bem peculiar é o pagamento antecipado. Tá? Se não houver o pagamento antecipado do aluguel, o locador se coloca em risco, né? Eu acho que basicamente são essas as orientações, né, que devem constar num contrato padrão aí por temporada.
E o que que serve como prova dessas conversas, por exemplo, né? Quando a gente está negociando com alguém de outra cidade, fora de plataforma, então, estou conversando aqui pelo WhatsApp, ou então vi o anúncio no Facebook, eu printo, eu faço o quê para ter realmente essa comprovação, caso alguma coisa dê errado lá na frente?
Bem, o STF e o STJ já convalidaram, né, os prints de WhatsApp. São elementos probatórios que você pode utilizar lá na frente, né, como acervo de prova. Né? Mas é prudente você printar essas conversas, tá? Não tem nenhum problema nisso. Você não está expondo ali o sigilo de ninguém. Pelo contrário, você está guardando para utilizar eventualmente, se for necessário, tá? Mas é prudente também mandar um e-mail. Tá, com o um resumo do que foi pactuado, sempre registrar por e-mail e WhatsApp, tá? O e-mail é mais robusto, né? É mais oficial, vamos dizer assim, né? O WhatsApp é informal, mas não tem nenhum problema, os tribunais têm convalidado esses elementos como prova, tá?
Tem um outro detalhe para a gente já ir encerrando a nossa conversa, que é a questão da localização. Muitas vezes na plataforma você só vai receber o endereço exato depois de fechar o contrato. Muitas vezes, quando você está fechando particular à distância, você não sabe exatamente onde fica o imóvel, né? Então você vê pela foto, o proprietário diz que é próximo ali ou da praia ou do seu ponto de interesse ali durante a visitação daquele município. E de repente, quando você chega, você descobre ou que você está numa área perigosa ou que realmente não é tão próximo assim. E a questão de cancelamento nesse caso?
Deve-se observar, tá, e ler com muita cautela as condições gerais da plataforma, tá? Normalmente os anúncios têm que ser absolutamente bem detalhados. Salvo engano, alguns têm até o Google Maps como localização. Você clica, já submete isso a um aplicativo de mapas, né? Fica sempre o risco porque a pessoa não reside no local e não conhece a região. Né? Mas nessa hipótese específica, tá, o locatário fica assim exposto, é mais difícil de você buscar essa indenização, porque por sua vez o locador vai evidenciar que todas as informações foram expostas no anúncio. Né? Aí é uma questão de prova realmente, de você argumentar e lastrear. Se o locatário fizer uma pergunta e lastrear por e-mail sobre a segurança, né, do local. E o locador falar que é seguro, e na verdade não for seguro, cabe indenização, mas fica assim uma certa exposição, tá?
É isso, pontos de alerta levantados para a gente arrematar essa conversa toda. Então, vamos listar, né? Fazer aí uma lembrança do que nós conversamos aqui na entrevista. Resume para a gente, então, doutor, os três, quatro, cinco principais pontos. Estou reservando agora, estou procurando lugar para eu ficar nesse carnaval. O que que eu não posso esquecer de jeito nenhum?
Buscar uma plataforma com reputação ampla no mercado. Isso é importantíssimo, tá? Guardar acervos de WhatsApp, e-mail, comunicação com a plataforma ou com o locatário, se for uma locação tradicional via privada, né? Observar claramente as cláusulas e condições gerais do contrato, tá? Sempre procurar um profissional com conhecimento básico, tá? Não, se a pessoa for leiga, não se aventure, tá? Analisar comentários, fotos, avaliações prévias na plataforma. O anúncio tem que ser rico em detalhes, localização, locações anteriores, avaliações, comentários. Eu acho que se você beber dessas cinco premissas, né, você vai estar aí protegido, você não vai estar 100% blindado, erros acontecem, mas você vai ter aí acervo necessário para discutir futuramente aí uma indenização.
É isso, doutor. Muito obrigada pela sua participação conosco e por todas essas
Imagina.
informações.
Imagina. Espero ter contribuído. Um abraço a todos. Bom dia.
Nós conversamos com o Tiago Ora, que é advogado especialista em direito imobiliário, sobre os cuidados necessários com o aluguel por temporada, principalmente porque o carnaval está chegando, falta menos de um mês. Você quer curtir a folia viajando por aí? Em tranquilidade, sem esquentar a cabeça. Então, se você perdeu algum trecho dessa entrevista, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube, que a entrevista está na íntegra, inclusive para você compartilhar com quem está precisando dessa informação.